E aí, torcedor rubro-negro, estamos começando mais uma live aqui do TimbuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico, dando início ao resumão para a gente tocar, né, nos assuntos que estão dominando essa semana, semana pré-clássico, semana que o Náutico se prepara para enfrentar o Sport no sábado, 6:30 da noite, jogo que vai acontecer no Estádio dos Aflitos, inclusive com a presença da torcida visitante, né? Vamos ter um clássico com duas torcidas e, claro, esses outros assuntos a gente vai abordar a partir de agora aqui no nosso canal. Você pode participar com a gente aqui no TimbuCast, pessoal. Você pode começar se inscrevendo, dê o like logo no vídeo. Você se inscreve no canal, ativa as notificações para sempre receber um conteúdo novo do TimbuCast e ser notificado quando a gente começar a live. Você pode participar com a gente no Superchat, colaborando com o TimbuCast. E aí o teu comentário vai ser exibido aqui na tela. Assim que aparecer um Superchat aqui, a gente já mete na tela, já dá visibilidade para o pessoal que colabora aqui com o nosso canal. Você também pode ser membro do TimbuCast por apenas R$ 7,99. Você colabora com o TimbuCast, você ajuda o nosso canal, pode participar do nosso grupo VIP do WhatsApp, ou seja, tem muita vantagem para você que passar, né, a ajudar o TimbuCast também nesse formato de membro aqui do canal. Boa noite para você, Manuel Amorim, membro do canal que já deixou mensagem aqui para a gente. E estamos aguardando aqui, claro, outras mensagens dos membros do canal oficial do torcedor do Náutico. Alan Moura tá dizendo que sotaque neutro. Chapo fala muita merda. A grande verdade é que Chapo fala muita merda.
A verdade é que a discussão de vocês toda foi uma merda.
Não, veja, a discussão não foi uma merda. O problema é que Chapo, ele se engalfinhou lá com o Rui de Deus, né, nessa discussão sobre questão de sotaque neutro, só que Chapo falou uma merda. Ele veio dizer que em São Paulo existe um sotaque padrão paulista.
Quando não, ele se perdeu na argumentação, ele não quis dizer isso, veja só.
Calma, deixa antes de Chapo falar, porque Atos ele argumentou da maneira correta. Chapo queria passar uma ideia, só que ele começou a dar uns arruteios que se perdeu completamente nos argumentos dele.
É porque eu já tive essa discussão com ele já. Ele se perdeu.
Eu só disse uma coisa. Eu disse, Chapo, não existe sotaque padrão paulista, pelo amor de Deus. A gente estava discutindo no grupo, falando sobre isso, que tem a turma que é italianada, que fala de um jeito, tem a turma que fala porta. Falar aquele R desse jeito maluco. Tem
o Mano Brau, tá quebrada.
Tem o paulista que fala cantando um pouco, que eu mostrei até um áudio de uma prima minha, que eu tenho uma família que fala mais ou menos desse jeito. Então tem vários, pô. Aí Chapo vai conversando bosta. Ah, enfim, né? E ele ainda veio me acusar de dizer que eu uso sotaque paulista. É impossível. Se eu neutralizo meu sotaque para um sotaque que, na visão dele, é aceito culturalmente pela população paulista, é uma discussão.
É isso aí. Você usa um sotaque que não é neutro, é adaptado ao jornalismo e à dublagem, por exemplo. Não tem nada de neutro.
Mas por incrível que pareça, deixa eu dizer só uma coisa. Chapo disse, tu fala desse jeito na TV Guarabas. Nem me assiste para dizer uma merda dessa, mas deixa eu só dizer uma coisa. Eu acho que com o passar dos anos, acho que de uns anos para cá, nesse meu período de TV, eu era. Meu sotaque, sotaque não, a forma de sotaque neutro que eu utilizava, eu dei uma mexida nele. Eu tirei um pouco dessa neutralidade. Eu acho que eu tirei um pouco. Talvez não o suficiente para. Como utiliza a Bianca Carvalho, por exemplo, na Globo, que ela fala realmente com sotaque local. Juliano Roque, que usa muito sotaque local.
André Galindo usa.
Tô tentando. André Galindo é mais ou menos, viu? André Galindo usa mais ou menos.
É porque isso tá mudando um pouco, verdade. Eu acho que no começo dos anos 2000, no começo dos anos 2000, começo dos anos 2010, isso era quase que obrigatório. Agora...
Era, hoje em dia tá bem
agora diferente. Agora ninguém pode criticar mais isso, ninguém pode chegar...
E tem um detalhe.
Francisco José não usou, né?
Francisco José... Mas, pô, mas Francisco José não pode...
Aí é um baluarte, né?
Pelo amor de Deus, Cláudio. Genetor Moraes Neto também nunca usava. Pelo amor de Deus, não tem como.
Aí é... mesmo teve que tirar.
Mas não, tirou. Não... Mas Hugo Esteves, gente, Hugo Esteves, ele é paraense, o sotaque paraense é esse sotaque que o Hugo Esteves...
Eu não sabia que ele era paraense, não.
É, o Hugo Esteves é paraense. Ele, o Hugo Esteves, ele usa um sotaque... Lógico, ele, tempo que ele mora aqui em Pernambuco, ele adquiriu muito daqui. Mas se a pessoa conversar com um paraense, vai entender perfeitamente do que eu tô falando.
Sabrina Rocha tem muito sotaque aí, faz 20 anos que ela tá aqui, né? Ainda tem muito sotaque paraense.
É, exatamente. Aí, se você observar a Sabrina Rocha, você vai dizer que o sotaque dela é neutro? O sotaque dela não é neutro, é paraense. É paraense. Vá por mim. Mas, enfim. É, aqui, ó, chegou aqui o diretor. Vamos obedecer o diretor, Renan Campos. Bora falar do Timba? Não, vamos não, Renan. A gente abriu essa live aqui para falar de
sotaque. Mas esse início é para a turma ir chegando aos poucos. Tem calma, tem
paciência. Pô.
Parece que nunca assistiu 45, pô. Lá no 45 a gente faz meia hora disso. Todo mundo gosta.
Ó, aqui pronto, olha o que o Reinaldo está dizendo. Eu concordo plenamente. O sotaque paraense é muito confortável ao nosso ouvido. Na verdade, todo sotaque eu acho bacana.
Não. É porque hoje em dia você tem que ter cuidado na hora de comentar sobre isso. Mas desculpa, velho. Não dá para escutar
por
muito. Renato, faça o seguinte: fique uma semana perto de gaúchos. Daquele, da fronteira mesmo. Não dá, velho. Não dá. Você vai se jogar de prédio, Lisca, pô. É insuportável, Lisca, pô.
Você fica uma semana ao lado de Lisca, com sotaque gaúcho Lisca é pesado.
Leve. Não, mas você acha? Acho que Lisca é leve ainda. Eu acho que Lisca é leve. O
sotaque paranaense é muito forte também.
É muito forte. Você vê Vinícius Furlan. Ele tem um sotaque bem...
Agora tem sotaque que é agradável. Por exemplo, o mineiro. O mineiro, ele é agradável. A não ser que você passe muito tempo lá. E talvez você se irrite. Porque todo sotaque vai lhe irritar em alguma hora. Eu acho que o mineiro, se você passar até 2 meses lá em Minas, ele vai se tornar agradável. Agora, o gaúcho, por exemplo, com algumas horas você já não aguenta mais, pô. Você já tá correndo, já.
O Kleber, ele tá dizendo que o maranhense é bem claro na audição. Eu já ouvi falar, ou eu já li, não sei, que é exatamente no Maranhão que se pronuncia o português da melhor maneira. Eu não tô falando
de sotaque. Falado também daqui de Pernambuco.
Não tô falando de sotaque, mas eu não tô falando de sotaque, não. Eu tô falando de seguir a regra. Eu tô falando de seguir a regra do português. Não sei. Rapaz, eu nunca fui no Maranhão também.
Todo brasileiro fala com sotaque, porque sem sotaque é o português de Portugal. Acabou.
Vamos lá. Vamos começar. Aqui, eu acabo dizendo que isso é fake. Então, não sei.
Só pra terminar, um muito bom é o carioca. Façam um dia que vocês forem no Rio de Janeiro, vocês vão lá na praia. Foi Renato que saiu ou travou?
Não, eu tô aqui, só sair rapidinho.
Vocês vão na praia, se sentem na praia, perto ali onde tiver tendo futebol, onde tiver tendo uma roda de amigo, pode se sentar ali e a diversão é garantida, porque parece que eles estão brigando o tempo todo. Parece que tá tendo uma discussão de gangue o tempo todo. É só malandragem. Só tá carioca pra você se divertir.
Vamos começar, né? Chega de brincadeira, vamos começar aqui a live. E o primeiro assunto que eu vou trazer aqui, pessoal, eu não sei se Cláudio tem aí algumas imagens do gramado dos aflitos, né? O pessoal estava compartilhando hoje algumas imagens do gramado, não tenho como compartilhar aqui porque eu estou pelo celular, mas Cláudio, qualquer coisa, ele pode fazer isso. Aqui, rapidinho, antes, Fletson aqui, ó. Cabra safado, Fletson, dizendo que eu estava tentando ser um jornalista sério e ele tirando onda comigo.
Renato só esse negócio no sertão porque ia colocar uma nova figurinha no álbum dele de jornalista. Ele primeiro procurou saber, mas como vai se vestir lá? Quando a turma apresentou como ele ia se vestir, ele disse: tô dentro.
Eu nem sabia.
Ninguém quer ir pro sertão fazer matéria. Ninguém quer ir.
Tu é doido, é muito legal aqui, velho. Pra quem não sabe, eu tô em Petrolina. Pô, é muito bom aqui, velho. Que cidade,
fica
viu?
Fica aí, pô. Mora aí.
Não, mas a minha raiz é recifense, velho. Eu não tenho um interesse hoje de morar aqui. Mas eu posso dizer que é uma cidade muito boa. Inclusive, estou aqui ao fundo com o Rio São Francisco. Infelizmente, não é visível pela escuridão.
Tem mais.
Oi?
Tem mar.
Tem lá, a uns quilômetros aqui, tem a barragem de Sobradinho. É meio mar, viu? Você quase não tem, dá para ver. É quase um mar. É...
Lá em São Paulo tem muito isso, né, Renato? A turma trata barragem como se fosse praia.
Como a praia, né? É.
Mas tem a orla, né? Tem orgulho, não. A barragem de não sei de onde. Peraí, pô.
Tem a orla conversa aqui de paulista também, né? Assim, o pessoal se banha em alguns pontos aqui. Não, não nessa parte central aqui de Petrolina, mas tem alguns pontos aqui, que o pessoal toma banho e tudo.
Aqui a gente cita algumas praias, algumas belas praias aqui do litoral. Lá em São Paulo, a turma fica citando as barragens. É um papo de paulista da porra.
Aqui eu tô fazendo uma matéria sobre preservação da Caatinga. Um negócio bem, bem legal. Aí tem um exército no meio também, que eles têm... Por isso que aquela roupa ali é muito massa, porque tem a roupa do vaqueiro, né? Aquele couro bem robusto, porque o cara vai pra dentro da Caatinga aí. A roupa do exército aqui é fora do convencional, aquilo que a gente é habituado a ver, aquele verde camuflado e tudo mais. Mas aqui é diferente, é essa roupa bem inspirada no vaqueiro mesmo. Muito legal, é um material bacana que a gente está produzindo aqui. É, Cláudio, ele está compartilhando alguma foto aqui. Tá visível aí já para vocês?
Não.
Acho que ele vai aparecer em breve aqui. Deixa eu ver aqui. Mas se não aparecer, não tem problema, não. A gente desenrola. Cláudio, está ouvindo a gente, Cláudio? Cláudio? Ih, rapaz, Cláudio sumiu. Cláudio, ouve a gente? Ouve não. Vamos lá. Lamento, né, Cláudio? A questão do gramado, pessoal, eu pelo menos, acho, não sei você, mas assim, tá muito bonitinho, né, pelas imagens que a gente viu e tudo mais, só que o meu medo, honestamente falando, é de chuva. Porque, até pelo que eu tinha visto, né, tava com previsão de ter chuva agora no começo desse fim de semana. Eu vi que a PAC lançou um alerta, né, só que era o máximo pro Agreste com a possibilidade de chegar na capital, né. Se chover de novo, velho, vai ter gramado que aguente, né.
Mas o problema é os exageros, né. Por exemplo, a gente, todo torcedor dá uma tolerância. A gente sabe que se cair, por exemplo, aquela chuva que caiu quando teve aquela tragédia aqui em Pernambuco, fica inevitável um gramado suportar, né? Mas também depende das condições. Por exemplo, naquele jogo que a gente, contra o Vasco, que teve que ir para o Arruda, a chuva não foi assim o dilúvio, né? Que
de não era a mãe das chuvas, né?
Não foi o dilúvio que de hoje chamou, né? Foi uma chuva forte. Mas não foi só a quantidade de água no gramado que chamou a atenção, né? Foi a quantidade de lama mesmo, assim. Então, notou ali que o gramado estava numa condição bem precária, bem precária. Se você está com o gramado preparadinho e tal, pode ter uma quantidade de chuva caindo. Possa ser até que não tenha condição de jogo no momento que a chuva esteja caindo, mas depois o gramado tende a se recuperar rápido, o que não foi o caso naquela semana ali do jogo contra o Vasco, né? A gente viu que o gramado não teria condição. Passasse dois dias sem chover, o gramado não ia se recuperar. Então, vamos torcer aí para que... Já faz quanto tempo do jogo do Vasco? Uma semana?
Uma semana. Né? É, uma semana.
Torcer aí, fez sol esses dias. Tudo bem que hoje deu uma chuvada hoje, tem previsão para chuva. Mas se eles conseguirem recuperar bem o gramado, talvez eles suportem alguma chuva aí.
Eu fico pensando aqui, Cláudio, inclusive com algumas... Tem aqui até umas mensagens aqui, ó. O Anderson seria mais interessado no alteixado lá da grama natural logo para sintética e tudo mais. Assim, a gente tá falando do hoje, né? Da necessidade desse momento, que tem um campeonato inteiro. Mas para umas temporadas seguintes, não seria um caso a se pensar, não, Cláudio?
Eu sou a favor desde a volta dos aflitos. E chegaram a sugerir, né? Mas não teve muita gente contra. Eu acho que deveriam apostar no gramado sintético para não ter tanto problema, né? Mas não sei qual a ideia. Agora sim, o gramado hoje estava mais verdinho. A parte mais prejudicada era aquela que estava cheia de lama há uma semana, né? Na segunda passada, segunda retrasada. Então eu acho que agora vai suportar melhor o gramado. Não acho que vai cair uma chuva daquela de novo. Pode chover, como choveu hoje, mas o time treinou e treinou tranquilo. Então, acho que vai se manter verdinho e sem muita lama. Porque aí é bom pro Náutico, né? Pra, não acredito que o Náutico vá querer jogar com lama nos aflitos no clássico. Né?
Tem um detalhe aqui que o Davi Moraes falou, que a prefeitura tinha proibido lá até atrás dos gols. Seria alguma questão ambiental que proibia a questão da grama ali naquela área dos aflitos? Será?
Eu não entendi, não entendi.
Sabendo, prefeitura não. Eu não entendi. O quê? Até atrás dos gols. Não entendi o que foi. Davi mandar outra mensagem aí para explicar.
Ah, é, se ele explicar direitinho.
Uma grama?
É, eu confesso que essa. Eu fiquei curioso. Ah, ó, segundo Davi, por ser área verde. Ali. Eu confesso
gramado que. Gramado é área verde? Não. Gramado agora é área verde.
Porra! É, eu não. Eduardo aqui tá dizendo um percentual de verde. Porra! É, essa informação eu não tenho. Não tenho nada disso.
Pelo amor de Deus, pô.
Não, Davi pode estar falando a verdade.
O cara tem uma samambaia na janela. Aí a prefeitura vai dizer que ele não pode tirar mais samambaia na janela, não, que é uma zona verde, é uma área verde. Pelo amor de Deus, pô. Um pedaço de gramado, pô, nos aflites, é área verde agora. Se fosse no CT, tudo bem, sei lá, o Náutico fosse desmatar alguma área ali. Aí faz sentido, mas, pô, dentro dos aflites, pô, aquela selva de pedra.
Repõe em cima da matrize. É melhor não botar um peso a mais ali, não, viu? Olha, sei não. Ó, rapidinho, Oscar Rafael. Vou falar hoje sobre a faixa do Grêmio, as faixas do Grêmio dos aflitos. A gente não tem que falar nada, não, cara. Quem tem que falar isso é a diretoria. Não cabe a gente a falar. Eu não. Veja, eu vou ser muito honesto com vocês. Eu não vou criticar, não vou aqui criticar a torcida organizada e nada. Eu vou criticar o que o clube. Entendo
não, nem
que é
vamos
correto.
Criticar isso. Nem
aí
criticar.
Não, o que eu acho que deve ser discutido é isso. Se eles acham que tá tudo certo, tudo bem. Aí eu não vou entrar aí, nesse tema.
Isso aí não é assunto pro Timbucast, isso aí. Discutam isso aí em rede social, dizem que foi plantado por alguém e para responder politicamente, não sei o quê. Então, se virem vocês aí. O Timbucast não vai se meter nisso, não.
Vamos. Aqui tá mais certo. PR, qual é o jogador do Náutico em 6 meses que tá jogando minimamente bem? Tem algum, Atos?
Minimamente? Porra. A gente vai ter que buscar, talvez, por Hereda. Mas jogou, assim, tá machucado, né? Qual outro?
Nem Raul, Jean, né?
Vem jogando Jean. Naquela, né? É minimamente, né? Ele falou minimamente, então Jean.
Vamos lá, vamos mudar de assunto então. Vamos falar a respeito da torcida do Sport liberada, né, nos aflitos. Hoje à tarde a gente viu, né, acompanhou a palavra do Evandro Carvalho, que ele disse que por ele teria torcida única no clássico, mas que havia uma determinação da CBF para que tivesse o percentual de torcida visitante, que pelo menos até onde eu sei em competição CBF equivale a 20% da carga de ingressos disponibilizada. Então, a gente contando que hoje temos 16 mil lugares disponíveis nos aflitos, seriam 3.300 ingressos para a torcida do Sport para esse jogo do sábado. Tu acredita? Tu tens uma opinião formada sobre isso, Atos? É correto? É absurdo? Vai dar merda sábado? O que é que tu acha?
Eu acho que eu vou pegar até um pouco da opinião de Nelson, que Nelson deu aqui no programa algumas semanas atrás. Eu acho que o poder público largou. Ele largou porque a sensação que a gente tem é que não tem condição de ter jogo nem com torcida única no estádio de futebol. Quando foi anunciado que a torcida do Sport ia fazer presença, por um lado pensa assim, pô, é um clássico, é natural que as duas torcidas estejam presentes. Muito do clássico, do que se criou da tradição, vem disso. Muita gente gosta de ir para o estádio rival. A sensação é diferente quando vence um jogo do rival na casa do adversário. Mas aí eu também me lembro daquelas cenas deploráveis das pedras voando lá na arquibancada central, naquele jogo contra o CSA, salvo engano. Porra, imagina se uma situação dessa repetir. Eu não quero pagar um ingresso para levar uma pedrada na cabeça, porra. Porra, se eu levo, um dia que eu levar uma pedrada, que não pensei nem ser na cabeça, um dia que eu levar uma pedrada dentro do estádio de futebol, nunca mais eu piso no estádio de futebol de novo. Nunca mais. Eu não tô indo pra um estádio de futebol para tomar uma pedrada, pô. Sem nem tá vendo da onde que veio, como foi aquele caso do CSA. Então, começa a você imaginar situações como essa. Cláudio é mesmo aí, no jogo contra o Santa Cruz, que eu quase que fui para aquele jogo, no Arruda. Cláudio disse, pô, eu não fui para um jogo de futebol, eu fui para um risco de morte. Eu fui para um... Tive risco de vida ali, melhor dizendo. Não foi lazer, foi aventura. Ali eu... A Covid tem o quê? 0, não sei quantos por cento de chance de você vir a óbito. Segundo as palavras de Cláudio, ele teve essa porcentagem também no Boaúda. A gente viu as imagens, torcedor desmaiado no chão de tanta paulada que levou, outro com a testa aberta. Porra, isso é um jogo de futebol, pô. Então, parece que o poder público largou. Ele não tem mais plano nenhum, ele não tem plano de contenção. Parece que é impossível ocorrer um jogo, ainda mais com duas torcidas rivais, sem ter um caso grave de violência. Parece que é impossível. Porque eles podiam pegar assim, pô, vamos pegar esse jogo como jogo modelo. Vamos fazer de tudo aqui para não ter nada. Parece que eles nem pensam mais nisso. É a certeza que você tem que vai ter algum tipo de confusão. E respondendo a você, desculpa, Renato, só para responder, eu não sei. Eu não sei. Eu não quero aqui fazer coro para a torcida única, sabe? Porque isso é uma coisa até anti-futebol. Mas não é nem coro para torcida única, é coro para torcida quase que nenhuma, pô. Não tem segurança nem com torcida única. Quanto mais com duas. Então eu não sei responder. Tem que. O poder público, ele tem que. Ele tem que começar a ser sincero com a população. Se eles estão de fato largando, então avise. Então diga: olha, não é seguro ir para jogo de futebol mais. Apesar de eu saber disso, talvez se a gente falasse com todas as letras, eu me convença. E aí eu decida não ir mais.
Eu tinha até falado antes a respeito de 20% da carga de ingresso, mas eu acho que eu me enganei em relação ao tipo de competição. A CBF determina 10% e a FPF em clássicos determina 20%. É isso. Esse é o ponto. Seriam 10%, então seria um pouco mais de 1.600 ingressos para a torcida do Sport. O João Vitor pergunta se vai ter a Avenida Alvirrubra. Não vi nenhuma mobilização a respeito. Arthur Jean, por que em São Paulo não pode torcida visitante nem em competições nacionais? O que Evandro Carvalho falou é mimimi, ele perdeu a briga. A minha opinião, ela se aproxima muito da de Atos. Eu acredito muito que, pô, você mata muito o futebol quando você determina a torcida única. Eu adoro ir para campo, gosto de clássico na torcida adversária, mas o que aconteceu ali no jogo contra o CSA foi pesado. Não tem como você fugir daquele cenário de uma arquibancada de repente esvaziando porque tinham pedras vindo do lado de fora.
Você tá também, viu, Renato? É porque você não foi nesse jogo.
É porque eu não fui. Exatamente, eu não fui no
time para escrever, mas foi muito pesado. Era a sensação de risco de vida.
Então assim, quando você passa por uma situação dessas, você fica reflexivo. Você fica reflexivo. Então, assim, eu torço, queira Deus, saiu até foto do pessoal da uniformizada do Esporte, com o pessoal da Fanalto, tudo reunido. Não sei o que é que pode sair disso. Se não tiver uma briga lá no sábado, que bom. Que realmente não tenha. Porque, assim, o pessoal precisa entender, precisa botar na cabeça que, como você mesmo disse, o poder público, ele normalizou muito esse tipo de episódio de violência no futebol. Então, bicho, se num partido próprio torcedor, seja uniformizado, torcedor comum, tudo, de não ir atrás, vai ser muito pior, porque vai continuar esvaziando estádio e vai dando menos gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sendo muito honesto. Eu acredito que esse clássico entre Náutico e Sport no sábado não dá 7 mil pessoas. Um das 7 mil pessoas, eu acho que não vai ter. Realmente é um jogo para um público pequeno. A não ser, rapidinho, a não ser que o Náutico faça um tipo de atrativo para baixar muito o preço de ingresso, tentar fazer alguma mobilização, qualquer coisa que seja. Mas no cenário atual, de campanha ruim, tem muito torcedor que está receoso de levar uma pisa do Sport, que eles que acreditam que está melhor, até por conta da campanha que de fato está melhor que a do Náutico, por esse medo de violência, eu acredito que muita gente vai abrir mão de ir para esse jogo no sábado. Então, é preciso fazer essa junção de ações, realmente promover, ter uma segurança reforçada, conscientizar torcedor de não ter briga, desfazer promoção de ingresso para que o torcedor possa ir em grande número para o estádio, para tentar criar alguma atmosfera que seja positiva para o Náutico.
Conscientizar torcedor, isso não existe, né? Eu acho que isso aí é balela. Pô, então em 2022, pô. Acesse a informação, tal, precisa ensinar as pessoas que não é para brigar.
É, pois é.
Só para deixar claro que isso aqui, tudinho que eu falei, quase que um desabafo, é mais para as pessoas maiores de 30 anos, né? Se você for jovem ali, em torno de 20 anos, esqueça tudo que eu falei e vá pro jogo, porque isso aí é uma pimentinha a mais. Porque quando você é jovem, você gosta disso, isso é uma adrenalina. Na época que eu tinha 20 anos, eu não ia estar ligando para risco nenhum, eu ia estar achando que qualquer possibilidade que tivesse de ter confusão no jogo era uma adrenalina a mais. Então isso aí é só para quem tem 30 anos a mais. Se você tem abaixo disso, esquece tudo que eu falei e pode ir pro jogo.
Uma coisa que eu concordo muito é isso que a Alisson está dizendo aqui. A melhor opção é a punição a pessoas certas. Eu acho que isso vale para invasão de gramado, para objeto atirado no gramado, para briga de torcida, para quem faz esse tipo de coisa. Porque, bicho, você pune a pessoa que está fazendo. Às vezes o clube é, por causa de um grupo de 4, 5 pessoas, o clube inteiro assim é prejudicado. Quando você sabe que a maioria não vai querendo confusão nem nada. Então, assim, você individualizar a punição é o caminho, né? É a melhor alternativa. Alan. Então eu vou. Danilo aqui, que cara massa. Aí, gostou do teu incentivo, viciados. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver como é que vai ser nessa semana, né? Começaram os treinamentos. Cadê Cláudio? Cláudio voltou? Voltou nada? Ah, tá com a internet de Cláudio tá pior que a minha lá. Tem aqui o Mário Balotelli. Até Balotelli acompanha o TimoCast, viu? O pior é a violência. Eita, cadê? Isso que está afastando os torcedores. Era muito bom quando tinha clássico com bandinha, bandeiras de bambu, papel higiênico. Hoje em dia, pô, até a banda o pessoal tirou, né? Não tem mais a orquestra da Timbucana. Até no esporte não tem mais a Treme Terra, que era aquela orquestrinha estilo da Timbucana, né? Que ficava ali nas sociais tocando. Mas, pô, um negócio desse ser proibido é absurdo, velho.
Bandeira de que ele falou?
Bandeira normal. Bandeira tem, velho. Tem nada agora.
Ele citou bandeira de quê?
De bastões. Bastões de madeira.
Renato nunca saiu da quarta série, velho.
Canalha. Você
tá defensiva.
Ah, não, tu é doida. Oxinho, a gente tem chapa aqui no programa, tem que estar sempre preparado. Vamos mudar o assunto aqui, pessoal, só antes. Mostrando aqui para vocês o seguinte, deixando um recado para o pessoal aqui da Bridge School. Acesse o site www.bridgecursos.com.br, construa o seu caminho com a Bridge School. E saiba sempre de um detalhe, viu? A Bridge ela tem sede no Recife, na Zona da Mata e também no Agreste Pernambucano, ou seja, vários pontos para você adquirir conhecimento a respeito do inglês. Construa o seu caminho com a Bridge School, parceiros aqui do TimbuCast. Pessoal, vamos falar agora a respeito de Roberto Fernandes. Não é discussão mais sobre ele ficar, ele sair, não é isso. É sobre discussão de o que é que está se pensando para esse jogo de sábado. Hoje o Náutico treinou nos aflitos, né? Não sei como é que vai ser ao longo desses últimos dois treinos, né? Na quinta e na sexta-feira. Mas o que é que dá para esperar em relação a Roberto Fernandes, hein? Foi uma semana que começou com a reunião, para definir futuro. O que é que você soube e o que é que pode ser passado? O que é que você pode esperar de sábado aqui?
Olha, a respeito de ambiente de elenco, eu não soube muita coisa, não. Eu também não, nem procurei saber. Eu formei opinião depois do jogo contra o Sampaio. Acompanho futebol há muito tempo. Eu sei o que aconteceu naquele primeiro tempo contra o Sampaio. Provavelmente teve um esporro muito grande de Roberto Fernandes, né? Porque ele não é burro, né? Ele não quer ver o seu cargo indo embora, porque jogadores não querem correr, né? Quem assistiu o primeiro tempo sabe que os jogadores não correram. Desculpa, velho, não correu, pô. Peguem um replay do primeiro tempo contra o Sampaio, pô. Os jogadores não correram, pô. Não tem como um time jogar tão mal como o Náutico jogou contra o Sampaio. É impossível, é impossível. A maior referência de time não jogar nada é o Náutico contra o Santa Cruz na semifinal do Pernambucano. Ali o Náutico não jogou nada, mas o Náutico correu o jogo inteiro. Ali foi limitação técnica. Má fase junto com limitação técnica. No jogo contra o Sampaio, é acima de má fase, é acima de limitação técnica, é acima de limitação tática. Ali é você não querer jogar, porra. Simples. Vejam o Djavan jogando, vejam o Nascimento jogando, vejam o desastre que foi a linha defensiva. Aquilo ali não existe, não existe. Então ali eu formei opinião. Eu acho que os jogadores tentaram derrubar o treinador. E quando o jogador tenta derrubar o treinador, você tem duas alternativas. Ou você muda o elenco, boa parte do elenco, ou você muda o treinador. O Náutico até... Não, nem se quisesse, que é uma opção que geralmente não é a escolhida, nem se quisesse poderia mudar o elenco, pô. A gente tem a questão da limitação da janela. Então é demitir o treinador, pô. Paciência. Você cede para os jogadores agora e no final do ano você dá o troco. Não renovando com ninguém. Botando todo mundo para fora. Deixa só quem tem contrato, Jean Carlos. Só Jean Carlos e jogadores da base. O resto manda todo mundo embora. Não tem contrato. Quem tiver contrato e não for tão ruim, oferece o mesmo tanto que tá ganhando. Menos que Isa, né? No caso de... Eu tô me referindo a Hereda, a Haldney, que parece que não querem ficar também, né? Não renovou ainda. Então, chegar final do ano, ó, tem um novo contrato aqui pra tu. É o mesmo tanto que tá recebendo. Quer ficar? Quer. Assina. Não quer? Vai embora também. Que eu tô doido pra fazer uma limpa no elenco. Então... Você guarda, você cede agora e guarda a vingança para o final do ano. Então, como eu montei essa opinião, eu não tenho esperança nenhuma para o jogo de sábado contra o Sport. Possa ser que venha acontecer acontecido uma bronca muito maior do que a Roberto deve ter dado no intervalo, por parte de dirigentes e tal, porque eu não consigo acreditar que nenhum dirigente do Náutico tenha percebido alguma coisa de estranho, não tenha percebido alguma coisa de estranho no primeiro tempo contra o Sampaio. Então, possa ser que, por questão de não confiar no mercado de treinador, outros fatores aí, preferiram permanecer com o Roberto Fernandes e optar por uma bronca pesada no elenco. Isso pode ter acontecido, eu não sei se isso aconteceu. Eu espero que, pelo menos, isso tenha acontecido. Para mim, a única decisão a ser tomada teria sido a mudança do treinador. Não houve. Então eu espero que pelo menos, eles tenham fechado lá, botado o elenco todinho no, numa sala, no auditório, fechado o auditório e ter dado o maior esporro, pô. Ter dito, meu irmão, eu sei o que vocês fizeram no primeiro tempo contra o Sampaio. Você não correu. E talvez isso chacoalhe o elenco para ser competitivo contra o Sport. Pode acontecer? Pode. Mas eu não vou acreditar nisso, não.
Ótimo.
Eu prefiro largar o jogo contra o Sport. Pra mim, já era.
Eu tenho uma opinião também que se fosse pra mudar, seria agora. Mas se a diretoria resolveu dar esse voto de confiança, não venha querer mudar depois do clássico, não. Se perder de 1-0, de 2, de 3, aí vai ser um erro duplo. Porque a partir do momento que você reúne o treinador, conversa com ele e diz, não, temos confiança em você, dá mais uma sequência de jogos. Porque dá um jogo só, o que é que mudou de uma semana pra outra?
Isso foi falado, aí, né, Cláudio? Tu sabe, né? Isso foi falado na reunião. Que o que ficou acordado na reunião não foi só a permanência de Roberto Fernandes. Foi a permanência independente do resultado.
Independente mesmo do clássico. Né?
Isso ficou acertado na reunião.
E para a Globo, para o GE, Roberto Silva disse que não tem como garantir. Depende do desempenho, depende de outros fatores. Mas veja, para mim é um erro. E se vencer, também não adianta. Vencer o Sport, aí perder outro jogo contra quem é. Não, nem sei contra quem é. Aí perdeu outro jogo, demite. Veja, tem que dar sequência. Se você dá um voto de confiança pro treinador numa segunda, você não pode dar em dois jogos e dizer que acabou esse voto de confiança. Não, ou dá uma sequência ou não dá. Então, já que... não podia ter matado agora, segunda-feira passada. Não quis, deram sequência. Então, agora vai ter que esperar. Eu teria mudado. Eu acho que eu teria mudado, porque, como o Atos falou, eu tô na tese de Atos. Eu acho que tem muita coisa errada ali e os caras não abraçaram o que Roberto quis. Então, se tem alguma coisa estranha, você tem que tentar mudar de alguma forma, já que não pode mudar todo o elenco. Mas Diógenes Braga assumiu, essa aí é uma bronca de Diógenes Braga, ele assumiu, se vence, tem mérito dele, mas se perde também a responsabilidade é muito dele. Então vamos ver o que vai acontecer nesse clássico. Eu não consigo estar confiante pelo momento do Náutico. Mas é clássico, né, velho? Quantas vezes a gente já viu o Náutico melhor perder para o Sport melhor perder para o Náutico? Então, a única meu fio de esperança aí que está nesse jogo é o fator clássico. Se fosse um jogo normal contra Vasco, contra um Cruzeiro, um Grêmio, eu tinha expectativa zero. Minha única expectativa hoje é o fator clássico, que muda muita coisa. O espírito da torcida muda o time. Enfim, o jogo sem casa, tem muitos fatores ali que acabam pesando. Até um bicho mais gordo que pode acontecer muda. Então, minha esperança é essa. Mas vamos ver.
Não, nesse momento, o bicho mais gordo é para fugir do Z4 mesmo, velho. Porque já está em 18º, gente. O Náutico está em 18º na classificação. Renato, mas não, Renato, mas uma vitória já coloca o time lá em cima. Sim, meu amigo, mas hoje está muito mais fácil o Náutico perder um jogo que ganhar. Oi.
Deixa eu perguntar aqui uma coisa, Cláudio, mas tu pode responder também. Vocês não estão sentindo, isso é uma questão de sensação mesmo, vocês não estão sentindo que o Náutico, a diretoria, no caso, ela está um pouco abandonada, não?
Tô.
Porque em outros momentos de dificuldade...
Eu tenho uma teoria para isso, inclusive, mas conclua.
É que em outros momentos de dificuldade, em outros anos, a gente via certa movimentação fora da diretoria, grandes alvirrubos, tem vários nomes, grandes alvirrubos.
Abnegado. Para a chegada de Hélio, teve um clamor ali, um abraço de gente de fora para trazer Hélio, para trazer 2021, teve para trazer Caio Dantas dessa vez.
Empresários e tal. Agora tá, olha, tá um silêncio total.
O que eu recebo de informação e que acaba fortalecendo minha teoria. É empáfia, velho. É aquela sensação de que tá certo e que sustente, que não mude, que quem manda sou eu e o centralizador e a decisão sempre vai ser minha. É isso.
E Renato, e não é uma coisa.
E tem uma hora que quem ajuda fica puto, velho. Diz, ó, velho, então, bicho, te vira aí, continua torcendo, mas também se você não quer, tá tudo tranquilo. É porque, ó, tem uma coisa que me chateia muito dentro de política de clube. Que é quando chega alguém, por mais que você seja crítico, mas se você chega com uma ideia que ajuda, se você chega com uma ação que ajuda, e você não ser bem recebido, ou rolar um desdém disso. Eu sou muito chateado com isso. Pô, eu acredito que uma pessoa que traz uma ideia positiva, quer ajudar, por que negar? Por que fazer pouco caso? Por quê?
Olha... Uma coisa também que eu queria comentar, porque isso sempre volta na minha cabeça e acaba martelando, é algo que Diógenes sempre repete, que não tem rede social. Diógenes, eu já falei sobre isso aqui.
É besteira, mas... que tudo chega isso pra ele. Tudo
de mas eu não acho... Aí é que tá, Cláudio.
Ele fica dizendo que é alheio, mas não é alheio. Tudo chega pra ele, tudo.
Mas aí é que tá. Talvez você tenha dado o ponto que eu queria. Isso não é besteira. Porque eu já comentei sobre isso aqui e citei do risco que é isso, porque ele acaba recebendo através dos famosos babões, né? Que só mostram aquilo que eles querem, né? Então,
eu disse isso uma vez pro próprio. Eu disse isso uma vez pro próprio Diógenes. Eu disse isso para ele. No dia que o Náutico perdeu pro Sport, lá no Safrinho, teve aquela história que ele chegou todo puto comigo, que a gente começou depois. Ele, quando conversou comigo no WhatsApp, ele mandou um print com o meu relato da história e um print e um recorte com a última tuitada. Aí ele foi e disse, você só esqueceu de dizer isso, que eu conversei sobre isso. Eu disse, porra, Diógenes. Aí eu fui e mandei pra ele, olha aqui a sequência, cara. Sabe qual é o problema, Diógenes? Eu disse pra ele, eu disse, sabe qual é o problema, Diógenes? É porque você recebe muita coisa de gente que não gosta do que o TimoCast faz. E não gosta. As pessoas mandam o que elas querem para você e você absorve, você nem chega para querer entender o tudo. É muito complicado, pô. Rapidinho, eu não tô querendo que o presidente diga, não, tudo eu quero saber, o TimbuCast. Não, se não quer saber, paciência. Mas se chega alguma história para você e se você se chateia com isso, tem que procurar saber tudo. Eu considero assim.
Um abraço aí pro porteiro Vini que tá acompanhando a gente. Mas o que eu quero dizer, Renato, isso aí acontece de fato E a gente já falou sobre isso aqui, mas eu queria ampliar mais. Eu queria dizer o seguinte: presidente não deveria mais ousar falar que não acompanha a rede social. Devia ser obrigatório acompanhar. Obrigatório ter e acompanhar. E ao ser perguntado, olha, você está vendo o que está se falando na rede social, ele sempre diz, falar que sabe sim o que está acontecendo.
Não, é um termômetro de torcida, né?
Exato. É um absurdo um presidente de um clube de futebol hoje dizer, ter orgulho, na verdade, que está alheio à rede social, porque considera isso algo muito negativo. Ah, não, isso vai me afetar negativamente, então eu estou alheio. Não! O Náutico, ele está vivendo agora na rede social. Do jeito que ele vai viver sábado, dentro dos aflitos, no campo, ele está agora, nesse momento, aqui, no TimbuCast. Qual é o local onde está se debatendo o Náutico mais forte no momento agora?
É porque antigamente, há 20 anos, o Náutico vivia. O Náutico era vivo em americano. Em um bar, exato, agora, em um negócio. Agora é full time em rede social, né?
Exato. Não, não, não é americano que está se debatendo o Náutico agora. Se alguém filmar lá em americano agora, vai ter duas pessoas. Não, na verdade, tá fechado, né? Acho que tá até fechado. Hoje é quarta. Então, lá não tá acontecendo. Não tá, sei lá, sem nem com o presidente tá, mas não tá acontecendo próximo ao presidente um grande debate envolvendo o Náutico. Tá acontecendo aqui agora, no TimbuCast. O TimbuCast está nesse momento vivendo o Náutico, e quando acaba aqui, vai pro Twitter, vai pros grupos de WhatsApp, vai pro Facebook, vai pro Instagram. Então, como é que um presidente de um clube pode se sentir orgulhoso de dizer, não, eu não tenho rede social. Eu não tenho rede social. Tá aí.
O WhatsApp é rede social, né?
O quê? Não escutei?
O WhatsApp é rede social e ele recebe tudo pelo WhatsApp. Sim,
exato, exato. O WhatsApp é rede social. E isso vai ser uma cobrança minha para os próximos presidentes. Que seja daqui a 10 anos. Todos eles, se eu tiver a oportunidade de um debate, de um questionamento, de uma sabatina, eu vou dizer, nunca saiam de perto da rede social. E principalmente, não tenho orgulho de dizer que está alheio a isso. Porque hoje, em 2022, o Náutico é a rede social também, pô.
O George Leitão, ele perguntou se a linha direta que George franqueou para você, se ela tenha sido interrompida. Não. Mas, na verdade, eu não cheguei a ter grande motivo para...
crise, o que é que a pessoa vai ficar lá?
Não tem...
enchendo o saco. Até gente que é próxima
está se afastando. Mas veja, assim, eu vou falar por mim. Hoje eu não tenho um assunto para chegar em Diógenes e querer bater. Eu ia perguntar uma dúvida que eu tenho que tirar com o presidente. Eu tirei, por exemplo, na semana da final do Pernambucano, que foi a questão dos ingressos, do jogo contra o Retrô e tudo mais. Eu falei. Mas, assim, de lá para cá, a gente tem crítica em relação à montagem do time, mas são críticas direcionadas à direção de futebol.
O departamento ali, né, que deu os problemas contra o Vasco, foram afastadas as pessoas.
Pois é.
Segue o barco, a gente vai andando, tudo muito dinâmico. Só que é muitos problemas, então a gente sai de um, entra no outro. E no meio disso, a gente dá alguns conselhos por gente próxima ao núcleo duro da diretoria. A gente diz: olha, isso aqui que vocês estão fazendo, isso aqui vai dar. Vocês vão se ferrar com isso aqui. Só que às vezes eles não seguem. Quer dizer, às vezes não, quase sempre não segue. E por aí vai.
É como o Gustavo falou aí, de hoje só recebe informação filtrada. E é mais ou menos isso mesmo.
Exato, exato.
Mas
exato.
Tem dois casos aí dessa questão de estar isolado ou não. Um foi um grupo que foi montado para ajudar lá em algumas obras do CT, né? Principalmente aquela questão da estrada lá, né? E aí, esse grupo foi capitaneado por Pablo Vittorio, né, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Não foi nem Alexandre Carneiro, até... acho que ele está no grupo, mas... Mas veja, calma, que eu vou complementar, porque são duas situações. Teve essa, em que Pablo conseguiu juntar várias ovirrubes, estão conseguindo fazer essa reforma, e hoje não participa desse grupo, e tem esse investimento, vários ovirrubes estão ajudando, porque é o Náutico, é isso que eu estou dizendo. A turma não larga o Náutico. Pode ter se afastado um pouco de Diógenes. Pode ter se afastado. Tem outra ainda. Essa primeira parte, que a turma está ajudando, e não apenas para isso da estrada, estão ajudando a trocar os vidros do refeitório que estavam quebrados, enfim. Tá, esse grupo está conseguindo uma boa arrecadação. E tem outro grupo, que é o pessoal que ajuda com bicho, que trouxe Caio Dantas, que no sábado, o Náutico na zona de rebaixamento, começou-se a falar de ajudar a pagar dois jogadores. E aí começaram, vamos juntar, começou a movimentação, e aí Diógenes está nesse grupo, e o que eu soube é que ele disse, veja, a gente vai contratar jogadores, vamos contratar em todos os setores. Se vocês quiserem ajudar, bom, se não, ninguém vai chegar com impondo quem tem que contratar ou não. Então teve isso. Das outras vezes, o Caio Dantas foi meio que uma imposição, o grupo chegou e disse, ó, tem o Caio Dantas e tamo junto. Hélio dos Anjos foi imposição de... Imposição que eu digo assim, a galera chega com nome e com dinheiro, ó, vamos ajudar aqui, a gente pode ajudar, a diretoria aceita. Dessa vez, Diógenes disse, vamos contratar. Vamos trazer os nomes para cá. Se vocês quiserem ajudar, bom. Se não, a gente vai pagar do jeito que dá. Então foi mais ou menos isso que aconteceu.
Se houver contratação com critério, eu tenho certeza que ninguém vai se opor a ajudar. O problema é quando você traz jogadores onde você vai olhar os scouts, é cada coisa terrível. Seria, na verdade, uma continuidade de um trabalho que está sendo desastroso desde o final da temporada passada. A gente viu uma matéria essa semana no Globo Esporte que falou da porcentagem da média do ataque do Náutico. É uma coisa vergonhosa.
Tu viste essa matéria? Eu não vi essa matéria, não. Eu vi essa matéria de Clauber no NE45 há um mês atrás, pô.
Ah, não, que mas eu ver? Já tava. Eu só... Não, mas veja.
Pelo amor de Deus, pô. Notícia antiga, pô. Requintando matéria de Clauber.
Mas aí, só um detalhe, Clauber fez a matéria. Né? E Clauber, salvo engano, Clauber, tu falou dos centroavantes, não foi?
Isso, falei dos jogadores jogar como centroavante esse
ano. No GE, trouxe todo o setor de ataque dessa vez. Eles certamente pegaram dados e tudo mais, também teve a matéria de Clauber, que foi esse ponto de partida no NE45, e eles ampliaram para todo o setor de ataque. E é uma tragédia. Aí, velho, eu sou lá, tô lá com... como é... um bala na agulha para poder ajudar numa contratação de um cara. Aí o Náutico vai e traz o... E traz Jajá, por exemplo. Se machucou até agora no Cruzeiro. Contratou Jajá. Você vai olhar os scouts, tudo. Pô, jogador bom, promissor, foi bem no CRB. Aí vale a pena ajudar, vamos ajudar. Aí, não, o Náutico trouxe... Niltinho, da Ponte Preta. Aí vai ver os números de Niltinho. O cara perde tesão na hora, velho. O cara perde tesão na hora.
Pessoal, isso não acontece assim. Isso não acontece assim. Na verdade, existe um perfil de jogador que um grupo de empresários, um grupo de alvirrubos, de abnegados, tem tanto nome que... Existe um perfil que esse grupo costuma trazer. Geralmente tem que ser um cara conhecido que convença a maioria dos torcedores, mesmo os torcedores que não acompanham tanto futebol, sabe? Por exemplo, Caio Dantas tinha sido artilheiro da Série B, pô. Então tava na memória que Caio Dantas era um goleador, pô. Então é nesse perfil. É assim, se fosse o caso de ele não estar aqui no Náutico com o Chiesa, uma volta de um Eric, a volta de um Souza, sei lá, pra citar um jogador que sempre se comenta nele, que tem histórico aqui. Então tem que ser com esse perfil. Então eu acho que quando o Diógenes disse que não, a gente vai contratar, se quiser ajudar, ok e tal, ele tá muito falando isso, porque ele meio que sabe que o jogador que sai de uma cotinha dessa é um jogador com esse perfil mais conhecido, sabe?
Mas vamos ver, né? O Náutico, ele tá prometendo contratar para quais setores, Clauber? Antes tem Atos.
Todos, vem todo setor. Vem, se brincar aí, vem meio time. Vem de jogador para defesa, meio campo e ataque. E há uma expectativa de gente próxima da diretoria. E aí, assim, eu sempre tô muito cuidado para dizer, porque todo mundo tá dizendo, em julho tudo vai melhorar, o time vai ficar um time máximo, não sei o quê. Gente próxima da diretoria tá com esse discurso. Vem em quantidade. Em quantidade vem. Aí eu aposto em 5, 6, pelo menos, no meio time aí. Se é que vai ser qualidade, vamos esperar, porque eu também não vou acreditar, porque a visão da diretoria pode ser uma, e a da gente pode ser outra. Então, eu não vou acreditar.
Penso, sabe,
se
o que...
diretor me liga hoje e diz, ó, vai vir aí 5 jogadores. Pra dizer, aí... Vão 5 titulares, beleza, vou acreditar, mas não vou propagandear para dizer, não, vem 5 craques.
O Náutico devia,
não posso garantir.
O Náutico devia, nesse momento, nessa janela de julho, começar o planejamento de 2023. Não dá, velho. Não, entendo o que eu estou querendo dizer. Se o Náutico trouxer a contratação boa, eu estou falando de contratação, não vou dizer só nível Caio Dantas, não. Mas se trouxer uma, duas, três peças que sejam de um nível maior, quando eu falo de pensamento já na próxima temporada, é considerando que o Náutico vai ter que fazer uma reformulação grande no elenco. Então quem vem agora, se for de fato para resolver, que seja já pensando também nessa reformulação que eu considero necessária.
Mas não vai, mano. A reformulação tem que partir dos jogadores de um que ano. Já estão. É, não, eu acho que não é o momento para isso, não.
Não vai, tem que... Enfim, o Náutico tem que trazer e avaliar no final do ano. Mas olha, eu só queria retomar o que a gente estava falando há pouco, só para poder fechar o raciocínio, que Cláudio citou as duas frentes que está tendo, né, fora da diretoria, citou a padrão, né, que sempre tem a questão dos bichos, de trazer jogador, disse essa situação aí que houve lá de Diógenes respondendo no grupo, e também Renato falou a de Pablo Vittori para o CT. Veja só, essas duas aí, principalmente a do CT, é um apoio frio. Isso aconteceu muito em 2017, quando estava naquela juntada de forças para poder voltar para os aflitos. Ali era ajuda fria, sabe? Inclusive, mais do que isso, né? Chegaram a confiscar verba que estava entrando da venda de Eric, salvo engano, para que esse dinheiro não fosse gasto no futebol e sim fosse separado para ajudar na volta dos aflitos. Então, quando as campanhas, quando a ajuda começa a vir de forma fria, como esses casos que eu citei, eu começo a ficar preocupado se não estão isolando a diretoria. E quando costuma isolar, o Náutico costuma sofrer. Né? E se o presente do Náutico hoje é zona de rebaixamento, é de ligar o alerta.
Eu acho, aí eu vou acabar misturando o assunto, porque teve a questão do Edno, né, participar da reunião da diretoria de futebol e tal.
Ele negou, não foi?
Ele negou, mas ele confirmou que estava no CT, nos aflitos no dia, né? Mas tem informação.
Aí, peraí, amor de Deus, né? Aí eu vou botar o nariz de palhaço, né? Eu não queria nem me envolver nisso aí, porque eu não tive informação nenhuma. Mas, pô, quer dizer que ele assume que estava nos aflitos e assume e diz que não estava na reunião. Aí, pelo amor de Deus, pô, desculpa.
Agora, peraí, posso dizer uma coisa? Eu tenho uma opinião aqui.
Edno quer participar.
Eu não vejo.
Edno quer participar. Ô, Renato, não, só um parênteses. Ele não quer participar, eu não concordo com ele tendo uma participação no futebol, já que ele não tem cargo. Mas ele participar politicamente para trazer, para não deixar Diógenes isolado, aí eu acho que é função
pronto,
dele.
Pronto, é.
É função dele. Veja, eu não acho que ele deva mandar. Aí não.
Isso,
aí,
isso, não, mas
André mas Campos, calma aí, como é que calma aconteceu, aí, né?
A participação política, ele já está fazendo. Ele foi para a rádio arrumar briga com a oposição, pô. Para trazer o foco para a oposição e para ele. Pô. Então, se nesse raciocínio de Cláudio aí, ele imaginou...
Ele tirou o foco de Diógenes como alvo. E, se colocou na frente.
Se colocou na frente e colocou a oposição. Se Cláudio aí imaginou, em teoria, uma articulação política positiva, já era, Cláudio. Ele já fez isso negativo. Ele foi para a rádio da entrevista dizendo...
Democrático até, né?
Era contra a sim, completamente antidemocrático. Como
inclusive, Adetson Leite, ele fez um bom fio explicando que hoje no Náutico não há uma oposição.
A oposição deu duas notinhas, pô. Duas notinhas e um post pois de
pinga,
ninguém vê. Ninguém vê, pô. Eu vou começar a dar retweet em plenário, porque ninguém vê, pô. Isso é... Mal tem oposição no Náutico, pô. É isso, precisava Edno ter ido para uma rádio rebater oposição que quase não existe, pô.
Pois é.
Porque, meu irmão, é diferente de 2017, que a oposição, ela estava entranhada por dentro do Náutico, por dentro do Conselho. Então, era meio que um organismo só. Então, se parte dele ali para de funcionar, tudo fica comprometido. Agora é diferente, pô. O pouco que tem de oposição, o que tem de oposição são os candidatos, pô. Os candidatos
agora só
para a última eleição. Então, eles estão completamente de fora, pô. O máximo que eles fazem é uma nota, é um post em uma rede social que ninguém vê. Precisa rebater isso, pô. Eu vou ver o seguinte, a próxima postagem crítica que tiver da oposição, eu vou dar um retweet. Porque aí eles vão ser vistos. Aí talvez repercuta, né? Porque ele postando lá na rede social dele, ninguém vê, pô.
Eduardo, muito obrigado pela indicação, mas veja, não.
Não vou fazer nem de oposição, nem de situação. Porque
nem de oposição. De jeito nenhum.
Tu é doido. De hoje me ligar, dizer, quer vir para cá para ser diretor de comunicação, chamar Renato. Não, obrigado. Não, não tenho nenhum interesse.
E nem para quem entrar também, não. A gente não quer participar de tipo, nada político, não. Agora, só para completar esse raciocínio, até do que Cláudio estava falando, o foco dessa discussão sobre a presença de Edno nessa reunião, não é nem o fato dele estar lá, porque Para mim, tanta gente participa dessas coisas. É a questão de mandar. É a questão de, por exemplo, entrar na esfera de futebol também, que ele mesmo sempre disse que nunca foi muito envolvido. Então, assim, é entender mais ou menos que tipo de papel ele teve lá. Atos deu o caminho das pedras agora, que foi realmente tentar tirar um pouco do foco de Diógenes, trazer para ele e jogar para a oposição. Só que é um argumento que não se sustenta uma vez que a gente não tem oposição. O Náutico não tem. O Náutico tem torcida crítica, tem o Timo Cash que critica.
Mas é
uma oposição muito fraca, muito... assim.
Não, eu não acho que não é fraca. Ela não consegue atrapalhar. Esse é o ponto. Eu acho que eu achei
pronto.
O ponto agora. Não é fraca, não é que não tenha, não é isso. É que
ela não trava o clube como o Edno travou o clube quando era oposição. Edno travou o clube
até porque Copa. Até porque não tem como. Não tem como. Ele não tem ferramenta. Edno, na época, tinha. Veja só. Para falar o português, Edno deu um golpe quando ele assumiu o Náutico. Ele tirou Ivan Brondi ali. A gente sabe tudo que ocorreu. Ameaça Ivan Brondi. Com conselheiro pró-Edno planejando emboscada. E no final, de repente, estava lá o conselho, era presidente.
Teve invasão à sede, fichação, ameaça a Ivan Brondi.
Ele não ganhou uma diretoria. Tal. Porra, você. É porque, veja só, a administração que começou com o Marcos Freire e terminou com o Ivan foi muito ruim. Mas o que aconteceu ali mesmo que foi um golpe, pô.
Na verdade, foram dois anos desastrosos do ponto de vista político no Náutico. Foram dois anos desastrosos. Começou em 2014 com o Racha, né? Que era o conselho contra o executivo, que era Glauber agora contra foram o.
Quatro, né?
Contra o conselho. Foram quatro, né? Quatro, só, que aí, 14 e 15 se manteve esse racha, que o Náutico, inclusive, sofreu prejuízo disso, né? Era um problema para todos os lados. Só que em 2016 houve essa inversão. O conselho passou a ser quem antes era a situação e vice-versa, né? A situação que era do conselho virou situação do executivo. 2016, como o Náutico não subiu. Aí, meu amigo, virou a terra arrasada. 2017 foi realmente uma bomba. Uma bomba chiando o que aconteceu no Náutico. Do ponto de vista político. Foi.
Marcos
Freitas, que ele se afastou e tudo mais. Foi uma série de problemas. Foram anos muito, muito difíceis no Náutico. Não à toa, a gente foi parar onde parou, né?
A administração de Ivan Brondi, ela foi um desastre completo por uma má sorte também que o Náutico teve dos problemas que acometeram o Marcos Freitas. Marcos Freitas teve que sair. Por total. Olha, eu poderia comparar com, de repente, do nada, Deus o livre, obviamente, de hoje a gente precisasse sair agora, deixasse tudo na mão de Uip. Imagina. Vocês acham que isso ia ser positivo? Ia ser um desastre.
Ia ser muito ruim.
Pois é. Tem mais algum tema pra gente abordar aqui, gente?
Eu perdi metade da live por causa da internet. Falou de quê? Falou do gramado, falou de...
Não, falou do gramado, de montagem do time. Montagem do time, que a parte de Roberto Fernandes, que você falou também.
Mas vamos falar um pouquinho de especulação aí para o torcedor.
Giovani, ele foi apresentado, né? Mas ele tem condição para sábado?
Ele disse que tem condição de jogar 10, 20 minutos, mas nem foi regularizado.
Então não tem condição para sábado. Então não tem a menor condição.
Ele não tem condição de viver. Nada. Ele está com dificuldade de viver. Um pouquinho de especulação que o torcedor gosta, né? Vinícius Furlan, acho que boa parte da torcida conhece, disse que o Náutico começou a fazer algumas sondagens e fez uma sondagem em um zagueiro que joga no estado de São Paulo e um volante meia que joga no Sul. São dois jogadores que o Náutico demonstrou interesse. Eu acho que o zagueiro... Oi?
Qual foi a avaliação de Furlan?
Não, Furlan gosta dos dois. Ele me passou os nomes, eu não vou dizer aqui, porque como é uma primeira conversa, pode ser que
eu fui. Eu fui atrás da história do zagueiro com o clube dele. O clube dele negou e tal, mas assim, vou tentar ainda mais. Mas a informação também que eu soube é positiva dele, né? Não conheço, mas busquei informação.
Eu conheço, o zagueiro eu conheço, inclusive esse zagueiro, ele já foi comentado aqui no Timbucast sobre ele, provavelmente em alguma das listas ou de Nelson, ou de Pacini, ou do próprio Furlan. É um zagueiro interessante. Eu não sei na questão física, como ele está fisicamente, mas é um zagueiro que viria para colaborar. E outro jogador é um jogador promissor da base em um time da Série A. Aí eu não tenho muita opinião formada, mas Furlan passou para mim, que é um jogador de alto nível, e ele tendo as condições ali de ganhar tempo de jogo e entrando, ele tende a colaborar.
A turma tá pedindo o nome já. Se eu souber e tiver a confirmação, é porque tudo ainda o que Furlan passou é que tá em contatos ainda. Se tiver negociação mesmo, aí se eu conseguir confirmar, aí tem matéria no Enem 45. Mas, porque assim, o Náutico faz contato com... Vai contratar um zagueiro, faz contato com 5, 6.
Ainda mais agora, que tá procurando muito, né, Cláudio? Tá procurando 6, como o Cláudio disse. É. Então, vai acabar algum tipo de conversa com os 40 vai ter.
É, exatamente. E assim, o que eu soube também... Não tenho nomes, mas soube que já tem pré-contratos assinados. E a diretoria está guardando esses nomes a 7 chaves, vai para a janela de 18 de julho. Acho que na virada do mês já devem anunciar alguns jogadores aí. Mas acho já
que essa Giovanni foi uma das poucas vezes que não vazou o nome, né?
Eu também acho que foi muito
esperava,
rápido, né? A negociação, né? Essas negociações são mais longas.
Se jogar, vai vazar como?
Não quer nem João Lucas, hein, velho?
Foi regularizado. Apareceu o nome dele. Eu abri o BID agora, está regularizado. E aí, só para complementar, o Náutico tem algumas negociações bem encaminhadas, mas a janela só abre dia 18. Eu espero que o Náutico não deixe para trazer esses caras na semana de 18 de julho. Né? Traga aí início de julho, dia 10, para já ir, os caras já ir se ambientando, se precisar adquirir parte física e tudo mais. Mas a diretoria, pelo menos, está bem otimista com essa janela, dessa questão de quantidade de contratações e esses contratos que já estão bem encaminhados. Vamos ver se vai dar certo, se vai funcionar.
E, olha, pelo menos, Leandro Cachaça foi embora.
Foi.
Obrigado.
Para quem está perguntando sobre Adrielson é só com chapa. Se virem com ele, a gente não pode comentar sobre isso.
Paulo Araújo.
Paulo ou Chapa. Arroba bastidores do Náutico, né? É o mesmo domínio. Chega lá.
Eita porra. Tá bom, gente. Vamos encerrar. Tá tranquilo pra vocês?
Ariano Fonseca perguntando sobre o novo marketing. Vamos deixar ele chegar, ver como vai ser a estrutura dele.
Eu acho que é importante a gente falar. Joaquim, ele foi diretor de marketing do Náutico em 2016, mas ele não passou, acho que 2 meses, não foi? E saiu por outros compromissos também, né? Mas era diretor, ele era diretor abnegado, né? Assim, era diretor daquele tipo não remunerado. Hoje ele vem com um cargo remunerado, né?
Isso, exatamente. E com carta branca, né? Com mandando e tudo. E assim, é bom a gente ter paciência, né? Não deve acontecer mais mudanças, e é o certo. Acho que ele tem que chegar no setor e começar a entender. E agora dá tempo. Eu acho que é como, da mesma forma que Edgar, né? Edgar Andrade, que saiu agora e entrou o Joaquim. Edgar entrou, acho que no começo do ano, né? Janeiro, fevereiro. Entrou para fazer um trabalho, não conseguiu também fazer muita coisa. Fez algumas ações boas, mas não conseguiu fazer muita coisa. Vamos ver se agora Joaquim consegue. Espero que deixem ele trabalhar. Se deixarem ele trabalhar, ele tem tudo para ter potencial. Veja, para quem não conhece, Joaquim foi um dos criadores daquela campanha em 2006, Sou Mais Náutico, né? Sou Mais Náutico Estudante, que era uma campanha de ingresso que você comprava, se eu não me engano, R$50, você ganhava todos. Ganhava não, né? Comprava os ingressos do mês. Foi um sucesso aquele. Os aflitos de via lotado, enfim. Foi um empurrão grande que teve em 2006. Vamos ver. É um cara capacitado, tem currículo, um currículo extenso, trabalhou em Copa do Mundo e tudo mais. Então, que deixem ele trabalhar. Se deixar ele trabalhar, eu tenho boa perspectiva. Agora, não vai ser amanhã que ele vai dar resultado, né? Isso aí é com o tempo e é uma parte importante do Náutico.
Ainda mais que a gente está no ano já, chegando na segunda metade do ano, e obviamente que ele não vai poder ficar parado, né? Parado aí não dá também. Mas se ele botar a mão na massa, conseguir o espaço para trabalhar, a gente vai ver o objeto do trabalho dele mais no ano que vem, né? Apesar, como eu disse, né? Tem que começar a trabalhar agora. Mas marketing é uma coisa que não é para semana que vem. Não é assim também. Então tem que ter um pouco de calma.
E também depende de um fator, viu? Um fator que ajuda. Que é quando a bola entra, meu amigo.
Também, porque tudo ajuda.
Isso é fundamental que aconteça. Lógico, não dá para depender exclusivamente disso, né? Mas ajuda.
Aí, uma outra coisa também que é muito esperançosa na chegada de Joaquim é que talvez o setor comercial também comece a andar em conjunto, né? Um setor também que estava parado. O Náutico contratou recentemente.
Alfredo
Melo. Comercial
Ele era do marketing, não do Santa.
Ele era no marketing lá do Santa. Mas ele trabalha muito agregado, então ele é um cara que, se ele conversar ali com o Joaquim, os dois começarem a trabalhar junto, isso aí pode dar uma liga, pode ser um
departamento de trabalho, né? Importante
do Náutico. É, tem de ser ligado.
Oh, a ES,
é, eu já soube, inclusive, que os dois vão trabalhar juntos, viu, Joaquim e Alfredo.
Acho que a Ezane, sei lá como é o nome. Falando aqui, os caras não falam do jogo, veja, a gente vai falar.
Pô, a gente passou uma hora falando, Aizane. A Ezane.
Não, mas esse programa não é pra falar do jogo, pô.
É, também tem isso, não é pra falar do jogo. Tem um pré-jogo na sexta-feira pra isso, né? Mas assim, a gente não sabe escalação ainda, falou de ingresso já, né? Que o Náutico deve. Era pra ter divulgado hoje, mas não divulgou. É, questão de todos com a nota, é, torcida.
Que tanta vogal é essa nesse nome, hein? Pelo amor de Deus.
E aí, é, Renan Campos perguntou de lista de dispensa. Veja, o Náutico já se livrou de Leandro Carvalho, Camutanga já foi embora. É, Eduardo Teixeira e aí eu tenho contrato até julho. Eu acho que não vai ser necessário o Náutico fazer uma lista de dispensa. O elenco já não é grande coisa, deve ter talvez mais um ou duas saídas. O Náutico empreste ou sirve de mais alguns jogadores.
Mas é, e o Náutico vai jogar aspirantes, né, Cláudio? O Náutico vai jogar aspirantes também, não pode enxutar muito.
Dia 30 de julho, por exemplo, o jogador da base não dá para emprestar, porque o jogador da base vai jogar no campeonato de aspirante, que começa dia 30 de junho, daqui a 15 dias. Então tem a questão de Ailton, lateral esquerdo, que não deve ficar. Tem Eduardo Teixeira, que ainda não sabe se vai ficar. Então, assim, querendo ou não, o Náutico vai. 4 ou 5 jogadores aí já vão sair, né? Por questão contratual. Leandro Carvalho já saiu, Camutanga saiu também. E aí, talvez mais 2 ou 3 jogadores aí que podem deixar o elenco nessa virada de janela.
E, salvo engano, o Cláudio está aí para me corrigir, pode jogar 3 jogadores acima de 23 anos no Campeonato de Aspirantes. É. Então, o fundo do elenco que passar aí 2 rodadas sem atuar, já pode pegar um joguinho aí para, quem sabe, né, entrar numa fase boa lá no aspirante. Isso acontece. Em times organizados da Série A, isso acontece muito. O Hércules do Fortaleza, que, veja só, o Fortaleza vem contratando muito para, assim, permanecer com boa parte do time que foi bem sucedido ano passado e fazendo contratações caras, o Hércules é o melhor jogador do Fortaleza, ao lado de Moisés. E Hércules veio lá do aspirante, jogou junto com o Pedro Vitor e com o João Paulo, por exemplo. E é o melhor volante lá do Fortaleza.
Vamos aguardar.
Então, Carpina pode jogar o aspirante? Pode. Carpina.
Pode.
Júlio.
Pode, mas eu não acredito que vai jogar novo.
É, porque chama muita atenção, né? E aí vai. Porque muita gente observa esse campeonato de aspirantes também. Muita gente não, fica de olho aí nesse. Pra contratar. Já até Amarildo pode jogar. Amarildo tem 23 anos.
Inclusive, o Fortaleza chegou a falar com o Náutico pra levar a Carpina pra jogar o aspirante por lá. O que, assim. É porque a situação de Carpina é tudo muito complicado, né? Porque mexe no ambiente, né? Coisa que a diretoria do Náutico não fala às claras, mas a gente percebe que existe um embrólio ali entre o staff do jogador e a diretoria. Então tudo fica muito complicado de analisar. Mas não faria sentido para ele jogar lá no Fortaleza, porque o Náutico vai jogar também o Campeonato de Aspirantes. Mas enfim.
Eu acho que até pensando nesse Campeonato de Aspirantes aí, eu vi essa semana passada no BID, alemão, o contrato dele foi renovado, não sei até quando, mas deve ter sido aí pelo menos 1 ano de contrato a mais aí. Então, é um jogador que vai jogar o Campeonato de Aspirantes. É bom para observar, né? A gente viu muito ele na Copinha jogando como zagueiro. Vamos ver se provavelmente o aspirante pode jogar como volante. Miro tá voltando de lesão. Miro tava até fazendo trabalho específico lá na mesma clínica que Chiesa fez. Então, tem alguns valores aí que dá para observar nesse campeonato. Vai ser bom por causa disso, né?
Já que eu falei de Carpina, só para desejar melhoras para o pai de Carpina, que semana passada eu fiquei sabendo que ele, há uns 15 dias atrás, teve um AVC e um ainda estava no hospital se recuperando. Então, melhoras aí para o pai de Carpina.
Melhoras aí para o pai de Carpina.
Nem cabeça então. Ele deve estar, né?
Ah, pelo amor de Deus.
Pô, agora complicado que... mesmo. Instagram, @TimbuCast, Twitter, @TimbuCast, _CNC, facebook.com/TimbuCast, nossas redes sociais. Valeu, Atos, até a próxima.
Valeu, e será que esse pré-jogo vai virar um esquenta no sábado, não?
Ó, na sexta-feira, eu devo sair daqui umas... Eu não sei se vai ser de manhã muito cedo ou se vai ser um pouquinho depois de tomar café, mas são 12 horas, meu amigo.
Vai pegar direto?
Não, tu é doido. Se eu pegar direto, eu não consigo nem ficar em pé, porra. De quando
não, sai, não. Tá, hein? É onde que tu tá?
Petrolina. Mas isso, veja. Não, veja. Se você for direto, que eu não recomendo a ninguém, porque não tem condição, pô. Se for direto, você tira 8 horas e meia, 9 horas de carro. Mas só que pô, a gente para pra almoçar, para pra num posto.
Esticar as pernas mesmo.
Esticar a perna, pô.
Eu ia pra Triunfo com meu pai, quando eu chegava e afogado da Engazeira, eu dizia pra ele, me deixe no meio fio aqui, vá. Na volta você me pega. Eu não tô aguentando mais, pô.
Bicho, deixa eu dizer uma. A gente chegou em Santa Maria da Boa Vista, já é próximo aqui de Petrolina, relativamente próximo, eu vou dizer o porquê.
Terra de quem? Terra de quem?
Santa Maria da Boa Vista, terra de Léo Medrado. Medrado. É. Ele fala direto. É... Aí de Santa Maria da Boa Vista. Ele sempre fala muito de Santa Maria da Boa Vista.
Maciel é qual? É?
Não, Limoeiro. Maciel Júnior é Limoeiro. Roberto Queiroz, Caruaru.
Odobó é...
Aderval, não?
Aderval.
Ah, não sabia.
Eu acho que é. Eu lembro dessa história.
De Santa Maria da Boa Vista para Lagoa Grande, que já é a última cidade antes de Petrolina. Cara, você imagina. Sabe aquela quando você tá na BR? Você tá naquela subida de BR. Que quando você vai para descida, você vê aquela linha infinita reta, o retão infinito. Imagina isso 5 vezes. Quando você pensa que acabou o infinito, tem mais um. Depois mais um, depois mais outro. Eu olhei assim pro pessoal no carro e disse, puta que pariu, não acaba mais não, velho. Nunca mais essa viagem acaba.
Se o carro quebrar, já era, né? O carro quebrar, morreu. Vou morrer de fome aqui.
Meu irmão, ó, bicho, é nada pra alugar.
Será que isso aqui é verdade?
Já tirei certeza? Rapaz, eu veja, de carro.
Impossível a história de pescador.
Eu acho que é a história de pescador. De carro, eu já vi tirando 5 horas e meia para Salgueiro, que são 500 quilômetros.
Eu já contei a história do meu tio-avô.
6 horas, né? Para Petrolina, você, porra, é uma Ferrari. Eu
já contei a história do meu tio-avô que ele tirou de Caruaru para Recife em 45 minutos, né? Mas ele, meu irmão, a família.
Essa história toda, é muito boa, é
verdade. Mas ele trabalhava na polícia, né? Ele era batedor, então tem uma chance. 45 minutos,
Caruaru para
Recife.
No dia que a me contou essa história, eu ri tanto, velho. Quando ele me falou, eu comecei a rir, que não dá pra contar 45 minutos.
E o pior, que só ri pra quem eu conto, porque na família ninguém
é assunto sério,
Não, é sério, pô.
Não me leve pra sua família pra contar essa história, porque senão eu vou rir na cara da turma.
Ó, Arthur tá dizendo que já saiu de 3 horas da tarde e meia-noite tava aqui. É normal, 9 horas. Você tirando de uma vez, você tira para uma parada ou outra, você consegue. Agora sim, eu parei porque eu disse, pô, a gente precisa almoçar aqui, o negócio passou meia horinha só almoçando, depois parou pra comer o negócio, depois parou pra esticar a perna, porque não dá não, velho. Dá não. É muito chão, pô. É muito chão, velho. Pelo amor de Deus.
Um motorista só, é?
Não, tinha dois motoristas, só que o motorista... Não, mas o motorista, ele tirou a viagem todinha. Ele tava sossegadinho, foi na boa, mas com outro motorista do lado. Mas é foda, é muito chão, tu é doido, bicho. O mais longe que eu tinha chegado de carro tinha sido Salgueiro, 520 quilômetros. Você tirar mais, botar mais 200 quilômetros, porque dá uns 770 quilômetros até Petrolina, quase 800. É muito puta merda.
Zé Neto tá dizendo que confirma. Se não tiver testemunha, Zé Neto, é pra acreditar, não.
Porra, bicho.
É de 6 horas e
chegou. Tem que ser documentado isso aí, viu? Não,
vamos esperar.
Ele vai dizer aqui que tem aqueles carros que tira 120, porque aí eu vou dizer, nesse retão aí. É porque, pô, é retão de mão dupla, velho. Até pra você desenvolver a velocidade é complicado.
A turma tava cagando o negócio aí. Não, Nascimento, eu tirei 45 Caruaru pra Recife, foi porque tava chovendo, ajudava a deslizar.
A família reza do
prejuízo. Essa que a Ariano tá falando, eu já ouvi falar também. O retão do Rio Grande do Norte que leva pra Fortaleza. Eu já ouvi dizer que são 30 quilômetros de reta, meu amigo. 30 quilômetros. Quem disse isso foi Cristóvão, uma vez. Cristóvão, ele foi de carro até Fortaleza, de lá ele pegou acho que um ônibus pra Jericoacoara. Cristóvão é um amigo nosso. Até foi membro do canal, o professor Cristóvão. Dizer que esse retão, o cara tem hora que ele fica zonzo, velho. Ele acha que já não tem. Já tá, ele acha que tá parado no mesmo lugar. De tão retão que tem, velho. Mas foi mais ou menos isso que eu vi quando tava vindo pra cá. Porra, tinha uma hora que eu olhei assim pro lado e disse, não aguento mais, não, velho.
Ô, Renato, tem Anderson Batista aqui, que é lá da. Acho da Rádio Vincência, tem um canal no YouTube. Ele marcou aqui no Instagram, dizendo que. No Instagram, no Twitter, que ele, dia 1º de junho, saiu a publicação no BID de alemão e que a renovação, ele postou no Twitter que até final da temporada. Então foi uma ampliação de contrato aí por 6 meses. Achei estranho, pensei que ia ser mais. Mas olha, tá aí, Felipe. Mandando um abraço aí para Anderson. Tá
acompanhando. Valeu, Anderson.
E tirou essa dúvida aí.
Para responder, olha, o Felipe. Ayrton Lima, que tá flodando aí o chat, dizia a ele que sobre Adrielson é com Chapo. Marque em Chapo no Twitter. Marque bastante ele. Se você tiver ele no WhatsApp, fiquem perturbando ele que ele vai passar todas as informações sobre Adrielson. É só com Chapo isso aí.
E aí, ó, essa
Camutanga não existe não. Adrielson é muito melhor.
Essa reta entre Mossoró e Aracati. Um dia eu pego esse retão aí, só para ver como é que é o esquema. Tá bom, vamos embora.
Deve ser quase o tamanho da Maria Irene, né? Que também é uma grande reta que corta
tudo. a continuação da pista de decolagem, né? Ali, os carros circulam e os aviões decolam, né?
A continuação. O avião pousa na Maria Irene, né?
É.
Pousa, Iba.
Mandado pela grande GM Ivo.
No Waze do avião.
Galera da Maria Irene.
Maria Irene.
Olha, sei não, viu? Com essa eu vou embora.
E é, gente, rival, tá... é rival da OPI. GMI é rival da OPI.
A turma pede pra gente falar do Náutico. A melhor parte do programa é essa, pô.
Isaías
fazia
era parte. Isaías era OPI, pô. Isaías.
Então, eu era GMI, OPI, a gente, pô, era rival.
Grande Isaías. Grande Isaías, que faz falta aquele cabra safado. Final aqui, galera. Um abraço a todos. Sexta-feira tem resumão ou não? Vamos rezar para que
resumão tenha. Resumão não, pô. Pré-jogo, né? Resumão foi hoje.
Ah, é, pô. Tem pré-jogo, é isso mesmo. Tá bom, galera. Final aqui da live. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Quer dançar? Quer dançar?